programa História de Vida hoje, aqui na Rádio Coração. Quero mandar um abraço pro Maico Beretta na sintonia, Mari Gleice Freitas na sintonia também, Arthur Carvalho também na sintonia, Sueli Carvalho de Moura diz, essa música diz tudo para a nossa família, de vocês, né? Tá ouvindo? É, Arthur Carvalho diz assim, vamos vó, vamos lá, fala bonito vô e vó, Arthur Carvalho. Gilvan Barbosa, um grande bênção de Deus, obrigada. Rafael Damasceno, Roberto Silva, lição de vida. Rafael Damasceno, exemplo de pessoas. Sueli Carvalho, meus pais, meus exemplos. Viviane Kátia, família abençoada. Também Maria Aparecida de Carvalho, mandando um abraço. Alô Maria, um abraço. É, Sueli Carvalho, parabéns mãe, pai, amo vocês. Paulo Amaral, parabéns esse casal abençoado, amigos muito queridos. Cleonice Carvalho, pai, mãe, muito emoção, amar vocês, amo vocês. Família participando aí, né? Agora seu, vamos ver, acho que tem mais recado aqui, vamos ver, vamos ver, vamos lá. Meu abraço, saudação em Cristo, Ozeni, na escuta, Pastor Balbino. Um abraço, Pastor Balbino, que bom saber que o senhor está na sintonia. Fazia tempo que eu não ouvia falar do senhor, fico feliz, tá bom? Aparece aqui na Rádio Coração, será muito bem-vindo, tá bom? Lembro de bons tempos ali no Hospital Evangélico, trabalhando com os enfermos, né? Mas seu Alexandrino, 13 filhos, o senhor sempre foi lavoureiro, sempre foi agricultor, como que foi para sustentar esses filhos? Porque são muitos.
Olha, Até os anos 72, eu trabalhava na lavoura. Depois de 72, eu entrei na construção civil. Aí foi que mudou um pouco o padrão de vida, né? Mas a situação sempre foi difícil. Mesmo na construção civil, a gente teve muita dificuldade, né?
A sua filha falou que o senhor aprendeu sozinho essa profissão.
Sozinho.
Por quê?
Dediquei aquilo ali, achei que eu tinha capacidade de fazer e comecei. E aqui, por exemplo, aqui nessas, aqui em Dourado, essas obras grandes aqui, eu trabalhei em todas. Rodoviária eu trabalhei 8 meses, o HU eu trabalhei 1 ano.
Ah, é?
É, o Teatro Municipal, o final, eu fui o mestre de obra do Teatro Municipal. Trabalhei na rebaixadora ali do Parque do Lago, trabalhei uma temporada. E construçãozinha pequena, civil, fiz muitas. Trabalhei muitas. Muito, muito mesmo, né?
Certo. Naquele outro lugar lá onde tinha os estudos lá, que
é... Na faculdade?
Tipo, é.
Ah, eu fiz 2 pavilhões lá da...
O FGD?
É.
Isso mesmo, muito grande lá agora,
é,
né?
É, trabalhei, fiz dois pavilhões lá.
Então, para sustentar
só
a família...
Só que eu, por exemplo, assim, eu fiz 2 faculdades e não consegui o...
Entra
o diploma.
O canudo. Tá certo. Agora, senhor Alexandre, o senhor estava falando como construtor, o senhor e sua família construiu sua casa que o senhor mora hoje. Como é que foi?
Sim.
A história para construir sua casa?
Sim, ali nós começamos assim, praticamente a estaca zero, né? Mas com muita dificuldade, toda a família ajudou, eu consegui construir aquela casa. Hoje, sim, tem 242 metros de área construída, né?
Nossa!
Tudo com auxílio da família, né?
Sim.
Nós se dedicava, tudo que nós fazia, empregava ali. E graças a Deus, hoje eu tenho a minha residência.
E o senhor Alexandrino, daqui a pouco eu vou voltar na senhora, viu, dona Raquel? O senhor Alexandrino falou que hoje ele não sabe o preço de nada, porque ganha tudo. É isso? Ganha
isso,
tudo, os filhos?
Isso, graças a Deus, né?
Não sabe comprar sapato, não sabe comprar camisa, tudo ganhado, sim, é
tudo
isso?
Tudo ganhado, graças a Deus. Em casa eu sou economista.
Ah, é? Por quê?
É, porque lá eu economizo gás, a energia, a água, né? Então,
aí
eu vou só para casa dos filhos, né?
É?
Tem vários filhos, moram distante daqui, né? Passa um mês na casa de um mês na casa de
isso?
outro, né?
Que legal, não, hein?
Mesmo, nós ficamos 33 dias na casa dela, que é Alta Floresta.
Alta Floresta.
Passado, fez 15 dias que a gente chegou de lá.
E aí teve a festa domingo, né?
É.
Mas, dona Raquel, a coisa não foi tão fácil. Eu estava lá na festa de vocês e foi emocionante, né? Foi assim... fora do comum a participação lá, poder ver tudo aquilo, né? E a senhora contou uma história, a senhora tem muitas histórias, mas nós elegemos uma para a senhora contar aqui hoje. Que a senhora morava na roça, trabalhava lá com seu Alexandrino, as crianças tudo pequena, e chegou um dia que faltou as coisas. A senhora pode contar um pouquinho dessa história que envolve um tatu?
Posso.
Então conta pra nós.
Com todo prazer.
Sim.
Então, era, aconteceu, né? Chegou uma tarde e sempre buscava alimento, tinha um boliche que eu
fornecia.
E aconteceu que não tinha a mercadoria lá. E o que tinha, a gente tinha comido hora do almoço, pouquinho para cada um. E para tarde não tinha nada, nada. Aí na roça ali, coendo o país para os passarinhos. E eu pensava assim, meu Deus, o que, que eu vou dar para os meus filhos comer agora à tarde? Mas também assim, com aquela confiança, não lastimava, ficava assim, sabe, brigando com Deus. Não.
De repente, então a senhora não reclamava?
Não.
Não reclamava, a senhora só rezava, né, pelo jeito.
Aí daí, de repente os meninos começam a gritar, pai, é o tatu, é o tatu. Ele não viu nem a hora que ele largou e saiu correndo, pulando pau, tudo para pegar. Só que o tatu correu. O Altair, que é o Moreta Porã, ele gritava assim, era um porquinho.
Achava que era um porco?
Era, o menino achava que era. Aí o tatu correu, mas chegou no, na beira do buraco, ele não entrou. Ele parou.
Não.
Aí ele chegou, pegou o tatu de
mão. Conseguiu pegar?
É. Aí eu falei, graças a Deus, agora de tarde tenho que comer. Aí depois eu lembrei, meu Deus, tem o tatu, não tem farinha. Aí eu falei, vou lá na casa da Ermira.
Aí vocês mataram o tatu?
Matou.
Limpou o tatu.
Partiu a bandinha do tatu, assim, uma pra mim, outra pra vizinha. Falei, vou trocar, ver se a vizinha tem farinha. Aí chega, boa tarde, Ermília. E ela falou, boa tarde, dona Kelly, que ela me chamou dona Kelly. Aí falou, o que foi, dona Kelly? Foi, Ermília, eu vim aqui pra nós fazer uma marreta. Ela falou, de quê, dona? Olha, eu vim aqui ver, trazer uma banda de tatu pra você, você tem farinha. Foi, meu Deus do céu, eu só tinha farinha.
Ela não tinha outra coisa também?
Não tinha também, só tinha farinha. Então, naquela tarde, aquele tatu, ele sustentou duas famílias. Aqui foi aquela alegria pra gente, aquele prazer. Então, Deus, ele colocava gosto naquilo, porque um tatu temperado só com água e sal, pra mexer com farinha, todo mundo comeu e foi dormir sossegado. Aí, no outro dia, aí já chegou a mercadoria no boliche, onde ele foi buscar para a gente começar a trabalhar, que ainda não era tempo de colheita. O amendoim estava madurando naquele tempo.
Olha só a dificuldade. Agora a senhora contou uma historinha que também dá para contar, aquela que da farinha, que tinha só a farinha. Fala um pouquinho dessa história para nós.
Isso aí, para o corgo, retirado de casa 3 quilômetros para lavar roupa dentro da água, e só tinha um pouquinho de farinha. Eu coloquei dentro uma latinha de manteiga aviação.
Ah, então a senhora não tinha outra coisa?
Não.
Não tinha. Isso aqui era aqui em Dourados? Onde que era?
Não, essa? Lá na Vintilinha.
Ah, sim.
Era lá de Deodápolis.
Certo.
Então, aí eu levei a filha mais velha, que foi de companhia comigo. Então, chegou a hora do almoço, ela falou, mãe, eu posso almoçar? Ela falou, pode, filha. Aí ela pegou aquela latinha de manteiga e subiu em cima do barranco para comer os peixinhos dentro d'água. O barranco quebrou com ela, caiu dentro d'água. Quem comeu a farinha foi os peixes, ela não comeu e nem eu. E não tinha mais nada em casa. Mas a gente está aqui, né, Zé? Graças a Deus contando. Por quê? Quem tem fé em Deus rompe as barreiras. Deus segurando a mão da gente, a gente vai, de passo a passo, a gente vai vencendo. Porque ele mesmo, o próprio Deus diz, coragem, eu venci, você também vencerá. Não é assim que ele fala para nós?
O justo vive da fé, né?
Vive da fé.
E assim são vocês?
Graças a Deus.
Com esses 13 filhos?
Com esses 13 filhos.
E quantos netos e bisnetos vocês têm hoje?
Os aí, acho que neto e bisneto, acho que tá com 54.
É?
Uhum.
Deu um trabalho para tirar a foto que devia, Marlene. Para juntar tudo esse pessoal.
E não tava tudo, tava faltando.
Tava tudo?
Hã? Não.
Na rua, tirando no pátio,
tudo,
né?
Uhum.
Mas foi maravilhoso, né?
Graças essas netaiadas,
a maioria lá, né?
Graças a Deus.
E vocês são felizes com tudo isso de neto, com tudo
graças,
isso de filho,
graças,
é?
Graças a Deus.
É?
É. Ó, a gente não é santo, não é dizer que não tem problema na família. Tem
todos
problema.
Nós temos.
Todos têm problema, né? Mas é um problema assim, que a gente, com um jeitinho, a gente vai resolvendo. né, de abandonar, sempre de dar acolhendo.
Virar a mesa, né?
É.
Nada disso.
Não.
Sempre na paciência.
Sempre na paciência. Não adianta brigar, né? Porque a gente diz que a briga não constrói.
Não constrói, só destrói, né?
Então, eu sempre falo assim, ó, fogo não apaga com fogo, é com água. E guerra não acaba com guerra, é com a paz.
Com amor, né?
Sempre eu falo isso pra minha família.
Tá certíssima, dona Raquel. O seu Alexandrino, o senhor falou que teve uma época que o senhor participava muito da igreja e que a dona Raquel já falava assim, mas saco. E tem até uma música que marcou sua história. O que estava acontecendo na época que o senhor falou que a música Segura na Mão de Deus fez um milagre na sua vida? Que milagre é esse?
Eu participava do encontro de liderança em Glória de Dourado, né? Sempre a gente ia sexta-feira, voltava do domingo, né? E nós morávamos no sítio. Naquela época, quando eu chegava em casa, ela não entendia muito bem do sabor da religião.
De ficar fora de casa tanto dia, né? E eu sozinha, mas a molecada em casa, aguentando todo o barulho, toda coisa.
Só a senhora, né? E ficava com saudade
só
também.
Eu morava numa baixada, escurecia, você não via ninguém. Só o vagalume que servia.
Jesus!
Só.
Aí a senhora queria ele junto com a senhora pra ter mais
porque
conforto.
Eu achava assim, que pra mim sozinha era muito que ele tá aqui tanto
razão,
dia,
né?
Com aquele tanto de moleque, ele sozinho pra lá, né?
E aí, senhor Alexandre,
aí, inclusive, era meu aniversário, né? Parece que eu estava completando 40 anos. Acho que era o dia que eu estava completando 40 anos naquele dia, né? Então está com 40 anos atrás esse acontecimento, né?
Nossa.
Aí eu fiquei desacorçoado, falei, eu vou abandonar, não vou voltar mais, porque aí, no meu aniversário, o Movimento Jovem lá de Glória de Dourado, né, foi fazer homenagem para nós, para os aniversariantes. Aí começou a fazer aquela roda e cantar em volta, segura na mão de Deus e vá.
E aí, o que aconteceu com o senhor?
Aí, naquele momento, assim, eu senti, assim, uma transformação, assim, na vida, assim, aquele... Fala, não... Ou eu perco a mulher, mas eu vou seguir Jesus.
Como ela não ia deixar o senhor, ficou com as duas coisas.
Fiquei com as duas coisas. E aí me marcou muito, até hoje. Quando eu vejo esse cântico, eu me sinto uma emoção muito grande, né?
Certo. Então... Ô, dona Raquel, valeu a pena a persistência dele não abandonar a igreja e cuidar da família?
Valeu.
Por quê? Qual que é a importância da igreja na família?
Tudo.
Tudo?
Tudo. Porque a igreja é a base de tudo.
Então, vamos ouvir a música?
Eu tenho uma música também que eu sou apaixonada por ela.
Qual que é?
É que ela fala assim, Maria, minha mãe, Maria.
Então, vamos tocar ela pra senhora daqui a pouco também, tá? Vamos levantar a música Segura na Mão de Deus com Carmen Silva.
Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confiando.
Tá aí, seu Alexandre, gostou, né? Chorou aqui. Como é que o senhor se sente ouvindo a música agora?
Olha, é muita emoção para um coração só aguentar.
Foi igual a festa de domingo.
A mesma coisa. Mas valeu a pena.
Valeu a pena, né?
Valeu a pena.
Aqui tem aqui a Camila Carvalho da Macena, diz, meus avós, meu orgulho, amo vocês, tá certo? Tá na sintonia, obrigada. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, acho que é isso aí, vamos ver, tem mais recado aqui. Aqui, boa tarde, vejam bem que história, o tatu poderia ter entrado no buraco. Mas era para não entrar, porque foi Deus que colocou esse ali naquele momento. Parabéns, linda história. Eu sou Luiz César, de Lagoa Bonita, de Odápolis. Parabéns, parabéns. Realmente, hein, dona Raquel, tem gente de longe, o tatu não entrou no buraco, foi uma providência,
não,
né?
Não, é providência.
Senhor da Glória, por isso que você que está em casa, o justo vive pela fé, tá certo? Bom, nós estamos com o seu Alexandrino, a dona Raquel. Hoje vocês pertencem a qual paróquia?
Paróquia Santa Terezinha.
Então vocês já tiveram vários párocos ali nessa paróquia, né?
Já.
Quem são os párocos lá?
O primeiro, antes da, dizer assim, da paróquia foi o Padre Edson.
Sim.
Padre Edson.
Já está no céu, né?
Depois o Padre Altair e agora o Padre Marques.
Tá, inclusive na festa eles estavam lá, né?
Tava, os dois.
Vocês ficaram felizes com a presença deles?
Que felicidade.
Muito, né? São nossos pastores, né?
Sim.
E o que representa a paróquia Santa Terezinha para vocês dois? Já há quantos anos vocês participam lá? Faz muitos anos, né?
Faz muitos anos. Só ministro de Eucaristia, eu fui 20 anos ali.
20?
20.
O senhor atua ainda ou já,
não,
já parou? Já parou, né?
Parei.
Tá. 20
parei
anos?
Parei por 10 anos eu servi o altar.
Certo.
10 anos eu fiquei só para levar a Eucaristia para os doentes, visitar os doentes, mas eu criei um trauma. Quando eu ia visitar um doente, eu ficava mais ruim do que eles.
Oh,
aí
meu
eu
Deus.
Pedi para o padre que eu ia parar.
Tá certo. Né? Bom, vocês têm filhas morando em vários lugares, não só em Dourados, né?
Sim.
Onde que são os lugares que moram?
Nós temos o que mora em Paraná, em Guaíra.
Sim.
Temos outro que mora em Fortaleza, no
Longe,
Ceará.
Hein?
Longe. Tem uma que mora em Bonito.
Minha amiga, um abraço para ela.
Mora em Bonito. Tem outra que mora em Alta Floresta.
Que tá aqui?
No Mato Grosso.
Tá aqui. Vai
aqui
falar já?
Tá.
Muito bem, e os outros moram aqui em Dourados?
Os outros tudo aqui em Dourados.
O Zé, eu queria só falar para... Eu também, para ajudar a criar esses filhos, eu tinha um problema, tinha, não ainda. Graças a Deus, hoje posso falar que eu tô sã. Então, é uma enfermidade que ela doía 24 horas. E eu lavava roupa da casa e lavava roupa para fora para poder ajudar...
Mantém.
No orçamento de casa, para não faltar as coisas para os filhos não estar por as casas pedindo. Que coisa que nunca aconteceu, graças a Deus. Do bom ou ruim, comia tudo junto. Então, eu, de noite, eu não podia dormir, porque doía, parece que até a alma. Mas eu nunca fiz ninguém ficar acordado para me cuidar. Eu pedia para Jesus, e eu estava internada aqui no hospital Santa Rita. E essa perna doía muito, muito. Onde eu ia, eu levava a minha Bíblia. Uma noite essa aqui ficava comigo, a Marlene, e outra noite era a Cidinha, porque elas estudavam à noite. Aí eu estava doendo aquele dia. Aí eu falei para Jesus assim, Jesus, eu queria te pedir uma coisa. Se o Senhor vai me curar, se o Senhor me cure, se não, mas eu quero te amar na alegria, na tristeza e na dor, eu quero te amar. Aí eu abri a Bíblia. E abrindo uma passagem que diz assim, você me suplicou, eu vou te curar.
Nossa Senhora.
E daquela hora em diante, foi amenizando aquela dor foi parando. Era uma febre tão grande nessa perna, que eu não aguentava nada em cima, nada. E aquele foi que eu dormi. O doutor Chubiarcas, era que estava me tratando. E ele chegava no outro dia e falava assim, olhava e falava assim, dona Raquel, isso aqui é só por Deus. Eu falei, é por Deus mesmo, doutor Chibiarca. Ele prometeu que vai me curar. Então, Zay, vale a pena a gente se apegar com Deus, tá?
Ter fé.
É.
Muito bem, dona Raquel. Parabéns por ser essa mulher de fé, guerreira, junto com o seu Alexandrino, criar os filhos. Vamos falar um pouquinho com a Marlene? Você pode puxar, Marlene. Tudo bem? Você já disse boa tarde, né? Marlene, domingo a gente esteve na casa de vocês e eu já conhecia há muitos anos, principalmente o seu Alexandrino mais do que a dona Raquel, né? Mas dona Raquel conhece a gente porque todo mundo ouve a Rádio Coração, passa a ser, parece que amigo de perto da igreja, não é verdade? É isso que aconteceu. Mas o que você quer dizer hoje, como filha? Porque os filhos, muitas vezes os pais também são rebeldes, mas os filhos hoje estão muito rebeldes, né? O que você quer dizer em pleno século XXI, olhando para a história do teu pai, que nós já conversamos muito lá nos bastidores, acompanhamos o domingo, aquela festa maravilhosa. Parabéns para vocês pelo amor que vocês têm aos pais, a todos, sem exceção de nenhum. O que, que você quer dizer para os ouvintes da Rádio Coração hoje, Marlene?
Olha, eu quero dizer que amor nunca é demais, né? A gente tem esse amor tão imenso pelos nossos pais, que eu até disse domingo naquela canção, né, que cantamos pro nosso pai, que em palavras a gente não consegue traduzir, né, o grande amor que a gente sente, né, em palavras a gente não consegue. E eu quero dizer para todos os filhos, né, para os meus irmãos, para todas as pessoas que estão nos ouvindo, que vale a pena esse grande amor pela família. Porque essa história de vida que os meus pais estão relatando agora é um pouco da história, né? É um pouquinho, mínimo, é um pedacinho da história, exato, do que eles viveram.
Só para ter uma ideia, né?
É uma ideia.
Uma ideia.
Né? Do que eles viveram, do que eles passaram para nos criar, né? E esse pedacinho, essa lição de vida, eu estou me debulhando em lágrimas, né? Porque é algo muito forte, que não se traduz em palavras, né? Então nós somos todos e todas somos muito gratos e gratas a Deus pelos pais que nós temos. Então só Deus, Pai, para te pagar. Só Deus, Mãe, para pagar o carinho, o que vocês fizeram e o que vocês fazem por nós, por cada um e cada uma de nós, pela lição de vida que vocês são, pelos seus netos, pelos seus bisnetos, pelos seus amigos. Que a gente viu os amigos que estavam presentes, como todos saíram extasiados de ver, de ouvir tantas coisas lindas que aconteceu e que vocês fazem, que vocês são no dia a dia. Então, palavra nenhuma vai traduzir o que vocês são realmente. Então, só Deus que consegue traduzir esse grande amor à pessoa que vocês são e tudo que vocês viveram e que ainda vão viver. E que nós vamos ter a graça de presenciar, mãe. Então, eu fiz essa viagem de Alta Floresta até aqui pela graça de Deus e pela sua oração, mãe, que eu não poderia vir. Eu até pedi para minha mãe: mãe, peça um milagre para eu conseguir viajar. E eu consegui. Eu tô aqui agora, com a graça de Deus. Gente, olha, eu tô muito feliz. E foi essa música, Meu Velho Pai, que nós cantamos domingo, todo mundo cantou, chorou, né? Que nós somos movidos de emoção, de amor. Vamos ouvir? Vamos ouvir, né?
Meu velho pai, preste atenção no que lhe digo. Meu pobre papai querido, enxugue as lágrimas do rosto. Porque papai, que você chora tão sozinho? Me conta, meu papaizinho, o que lhe causa desgosto? Estou notando que você está cansado. Meu pobre velho adorado, sua filha está falando. Quero saber qual é a tristeza que existe. Não quero ver você triste. Por que é que está chorando? Quando lhe vejo tão tristonho desse jeito, sinto estremecer meu peito ao pulsar meu coração. Meu pobre pai, você sofreu pra me criar, agora eu vou lhe cuidar, esta é a minha obrigação. Não tenha medo, meu velhinho adorado, estarei sempre ao seu lado, não lhe deixarei jamais. Eu sou o sangue do seu sangue, papaizinho, não vou lhe deixar sozinho, não tenha medo, meu pai.
Muito bem, momento forte na Rádio Coração. Abdias Firmino da Silva diz: homem maravilhoso. A Maria Silvana, que exemplo desses dois. Cleonice Carvalho, vocês estão fazendo a gente chorar. Que momento lindo, maravilha. Obrigada a todos que estão participando. Vamos lá, vamos lá. Meu Deus, que história linda. Lembro quando meu pai e minha mãe são tão maravilhosos. Também amo muito eles. A Leonila Lins, obrigada Leonila, Deus abençoe também. Foi Deus que aposta ali naquele momento. Abraço de vocês. Deus amo, abençoe. Odair, se possível, toca aí. Eu vim de lá do interior, Padre José Alexandre de Oliveira. Padre Zezinho, eu, Luiz César, da Lagoa Bonita de Eudápolis, que impede. Um abraço para você, obrigado. Deus abençoe. Tá na programação, tá? Boa tarde, lindo testemunho desses guerreiros de Deus. Senhor Alexandrino, companheiro do nosso Terço dos Homens, Capela Santo Antônio, servo de Maria. Grande abraço. Carlos de Nova Esperança. Obrigada, Carlos. Boa tarde, Alzair e Gabriel. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês aí. Estou ouvindo a entrevista, as pessoas lindas e de fé. Vou pedir uma música. Estás entre nós, tu és minha vida. Um abraço para você, Alzair e Gabriel. Obrigada, fiquem com Deus. A Denise do CPO. Não entendi bem o que é, mais um abraço. Deus abençoe você, Denise. Muito bem, programa História de Vida hoje. Estamos chegando ao final. Marlene, a sua mensagem final, quero te agradecer e pelo exemplo que vocês nos dão nesse momento, a toda a diocese, a minha, a todos nós.
Então eu quero agradecer em nome de todos os meus irmãos pela oportunidade de estar aqui, agradecer pelo dom da vida de cada um e cada uma e pedir, né, a cada um que continue olhando o exemplo de vida desse casal, desses nossos pais, que se errarmos, não é por falta de exemplo, não é por falta de bons exemplos, que é que nós temos de sobra, né? Que possamos nos espelhar no dia a dia nesse casal, nessa história de vida, que sendo assim, nós vamos viver de uma forma melhor e nós vamos dar aos nossos filhos, aos nossos netos, uma lição de vida, uma oportunidade melhor de viver a nossa fé.
E realizar o sonho de Deus.
E realizar o sonho de Deus.
Muito obrigada, Marlene. Dê uma próxima oportunidade, tá? Que bom que você veio aqui, tá?
Amém, amém.
Dona Raquel, a sua música tá tocando. Levanta um pouquinho, que a música a senhora gosta?
E canto pela vida, fora embora encontre pedras, não vou mais.
Muito bem, sua mensagem, dona Raquel, obrigada por ter vindo todo mundo aqui, a senhora ter vindo testemunhar e ser esse exemplo de fé, de esperança, de caridade, de fidelidade, de amor aos filhos.
Eu nessa tarde, eu quero agradecer primeiramente a Deus, Nossa Senhora, vocês aqui da rádio por essa oportunidade de convidar a gente para estar aqui. E quero também dizer para meus genros, minhas noras, que eles também são filhos.
Isso mesmo.
Moram no meu coração.
Esse é o maior testemunho.
Então não é só os 14 filhos que nasceram de mim, mas tem os meus genros, minhas noras, que eu também amo de todo o coração e desejo toda a felicidade. E quero dizer assim, para meus filhos, filha, meus amigos que estão escutando nesse momento, somente todos que participaram da festa domingo lá em casa, que Deus o abençoe. E pedi encarecidamente que esse frio não me empata de 3 horas da manhã, eu estar de joelho na beira da minha cama, rezando o rosário,
para o mundo, para as famílias. A Xandinha falou um dia para mim assim: vai pegar friagem desse jeito. Eu falei: a hora que eu estou rezando, não sinto frio.
Não vai embora.
Não sinto frio. A hora que eu deito, que vou embriar, eu sinto frio. A hora que eu vou deitar, parece que... Mas enquanto eu estou ajoelhada rezando, não. Então eu quero dizer nessa tarde que nunca deixa Deus em segundo lugar. Em primeiro lugar, Jesus e Maria na nossa vida. E que Deus abençoe a todos, todos e todos. Isso é de todo meu coração, sempre para vocês das rádios, tá?
Tá certo. Dona Raquel, muito obrigada, Deus abençoe. E o aniversariante do mês, seu Alexandrino, que está comemorando esse mês, né? A sua mensagem, a parabenizando pelo discernimento, a sabedoria que vocês tiveram para passar esse testemunho de hoje e até aceito o convite da Rádio Coração. Sua mensagem, chega mais perto, seu Alexandrino. Obrigado pela presença.
Olha, primeiramente eu quero agradecer a Deus essa oportunidade, que eu nunca pensava na vida de eu encontrar ela, encontrei hoje. Olha, a minha mensagem eu quero deixar é para os pais. Nós conseguimos esse tempo de vida, assim, talvez eu completar esses 80 anos, eu devo muito à minha esposa também.
Que lindo!
Eu devo muito a ela, porque nos momentos mais difíceis, ela estava ao meu lado, né?
Não te desamparou.
E eu tinha uma situação muito difícil quando era solteira e ela teve coragem de me encarar. Porque teve uma época, eu tinha um desejo de tomar uma pinga, mas meu pai não deixava, não queria que nós bebêssemos de maneira nenhuma. Aí eu fui pro quartel, quando chegou lá no quartel, estava longe, estava sozinho, né? Aí eu tomei todas e mais um pouquinho. Aí naquele momento, quando eu vim embora, que eu dei baixo, que cheguei em casa, eu continuei o mesmo trabalho. Aí eu troquei, eu era muito religioso, de igreja, tudo, mas naqueles 2 anos eu troquei Jesus Cristo por bola e cachaça e mulher. Foi 2 anos e pouco. E ela teve a coragem de me encarar. Quer dizer que se ela não tivesse me encarado, talvez hoje eu não estava aqui dando esse testemunho.
Estava não, senhor.
Estava bem distante. Mas agradeço muito a ela, a minha vida, que eu pude completar esses 80 anos. Ela é responsável um pouco disso aí, tá? Então, quero dizer aos pais também o seguinte: a nossa vida só fica de pé através da oração. Todos os dias de manhã cedo, quando nós levanta, ela faz o sinal da cruz na minha testa, reza por mim. Eu faço também o sinal da cruz na testa dela e reza por ela. Então que os pais, esposa e esposa, tentem fazer esse propósito de todo dia rezar pela sua esposa, pela vida da sua esposa, pela vida dos filhos, que todos os dias, a primeira coisa que eu faço é entregar meus filhos na mão de Jesus Cristo. Tá então certo. Isso aí é o caminho, a verdade e a vida.
Perfeito, seu Alexandrino. Adora lá embaixo, está ouvindo a rádio, diz que parabéns, José. Entrevista linda, muito bem. Agora o senhor falou que tem uma música sertaneja que o senhor gosta. Qual que é a música sertaneja?
Sim, o tempo que eu era jovem, eu gostava muito de andar a cavalo. Eu sempre gostava de ter um animal muito bonito. Então essa música da Mula Preta, para mim, marcou muito a minha vida.
Marcou? E a da dona Raquel também, que se cantava?
Cantava. Não.
É, que bênção. Então, seu Alexandrino, dona Raquel e Marlene, parabéns, Deus abençoe e sejam felizes, que Nossa Senhora se cubra com seu manto sagrado. Tem uma próxima oportunidade.
Zair, vou mandar um alôzinho para o meu irmão, Lorival, lá na 20 linha, da 19 linha, que está ouvindo a gente nessa tarde. Quero, meu irmão, te dar um abração de longe mesmo. E agradecer aquele tempo que nós cantava, eu, você e Alexandrino, que você tocava. Então hoje a gente está recordando tudo isso. Olha, e amanhã, se Deus quiser, nós estaremos aí na tua casa, tá bom? Pode fazer o cafezinho de manhã e requeijão.
Certíssimo, maravilha, festa, vamos lá. História de vida.
Par modertura, a mulher descanelada tem uma linda figura. Tira fogo na calçada, da ferradura. Com morena delicada na garupa faz segunda. A mula fica enjoada, pisa só de andadura. Ensinou da criação, veja quanto que regula. O defeito do mulão, se eu contar ninguém calcula. Moça feia e marmanjão, na garupa a mula pula. Chega a fazer serração, todos pulam dessa mula. Perfeição, sendo preto fica fula. Eu fui passear na cidade, só numa volta que eu dei. A mula deixou saudade no lugar onde eu passei. Tanto gosto me deu.
Muito bem, TV História de Vida, graças a Deus, né? A Camila Carvalho Damasceno, amo muito vocês, obrigada por tudo. Helena Santos, muito lindo, sou do Mato Grosso do Sul, meus pais também. Era muito feliz com seus 12 filhos, mas Deus nos chamou, né? Deus nos chamou, tá certo? Muito obrigada, Camila, obrigada pela audiência. Boa tarde, José, Pai de Jesus e o Amor de Maria. Muito linda essa história, um grande exemplo para nós, famílias. É lá do João Paulo II, a Maria na sintonia. Obrigada a todos que estão nos acompanhando.
A sua tarde com mais emoção. Programa Um Só Coração.
Um Só Coração.
De lá do interior, aonde a religião ainda é importante. Lá se alguém passa em frente da matriz, se benze e pensa em Deus e não sente vergonha de ter fé. Eu vim de lá do interior e sei que a religião já não influi mais tanto nas pessoas. Sei que a televisão, o rádio e o jornal convencem mais cabeças do que o padre lá no altar. Mas deixa eu lhe dizer que eu ainda creio e quero crer que sem religião não sei viver. Não sei viver. Não sei viver.
da matriz. Se benze e pensa em Deus e não sente vergonha de ter fé. Eu vim de lá do interior e sei que a religião já não influi mais tanto nas pessoas. Sei que a televisão, o rádio e o jornal convencem mais cabeças do que o padre lá no altar. Mas deixa eu lhe dizer que eu ainda creio e quero crer que sem religião não sei viver. Não sei viver. Não sei viver.
sou.